Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós não apenas repetimos o que outros disseram, nós podemos, por própria experiência, testemunhar que o Senhor se revelou a nós pessoalmente, que Ele realmente falou conosco por meio de Sua palavra e do Seu Espírito, que nós, como ovelhas do Seu rebanho, ouvimos Sua voz e que também nós pudemos ter nossas vivências com Ele. Que graça, que privilégio viver em um mundo que está realmente em mau estado, como diz a Santa Escritura, em meio a uma profunda fraude religiosa e política. Ó, o irmão Huber me disse há pouco, eu nem tinha percebido isso no noticiário, que o Papa nomeou um palestino como chefe em Jerusalém. Nós ouvimos e vemos, e como já dissemos muitas vezes, e não queremos fazer isso aqui hoje, pois não queremos nos aprofundar no Apocalipse, já que hoje é Páscoa, mas graças a Deus que abriu nossos corações e ungiu os nossos olhos com colírio da verdade. Isso somente foi possível porque nós demos ouvido a Ele nesses dias. Eu disse isso ontem na cidade de Villach, onde estava lá o presidente da Associação dos Empresários do Pleno Evangelho e outras pessoas estavam presentes lá na reunião. Eu simplesmente tive que dizer isso. Não é a atmosfera, não é aquilo que nós podemos criar e influenciar por meio da música e de outras coisas, mas sim o que Deus faz de acordo com a Sua palavra. Disso é que se trata hoje. Se não, nós pregamos e vivemos ao largo de Deus. E isso, justamente, não pode acontecer. Até o dia de hoje, pode ser verdade que outros tenham mais a exibir, algo que chame a atenção, mas basta aguardar o momento em que for do agrado de Deus confirmar Sua palavra naqueles que a acolheram e a carregaram em si como promessa divina e substância divina. Quantas vezes já dissemos isso? Deus é o Deus de Sua palavra, não das interpretações que as pessoas fazem dela. E assim nós também agora, no aperfeiçoamento, vivenciaremos o que nossos irmãos e irmãs experimentaram no início do Novo Testamento. Tudo aconteceu conforme as Escrituras. Cristo, nosso Senhor e Redentor, ele nasceu em Belém, conforme está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Ele cumpriu seu ministério, conforme relatado em Isaías 55: os cegos verão, os coxos andarão, a língua do mudo se regozijará. E assim aconteceu. Também se cumpriu o que está escrito em Isaías 53: o homem das dores, a quem não demos valor nenhum, rejeitado, desprezado, rejeitado, sim, seguiu seu caminho, passando pelo Getsemane até o Gólgota. Mas eis que surge essa verdade fundamental. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, nossas doenças. Ele tomou tudo sobre si e levou isso em seu próprio corpo até a cruz. Ele tomou o lugar de você e de mim. Ele sofreu em nosso lugar. Ele se tornou pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Salmo 22 também se cumpriu. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles lançaram sortes sobre a minha túnica. Tudo. Eu já disse isso aqui uma vez e também escrevi. Se o Dr. Larkin, um grande estudioso da Bíblia, se ele contou certo em seus cálculos, então naquela época, 109 profecias do Antigo Testamento se cumpriram. E mesmo assim, as pessoas não perceberam, não reconheceram isso. Exatamente assim é hoje. O mundo religioso encara com desprezo aquilo que Deus fez. E como o irmão Branham sempre dizia com tanta precisão, as pessoas continuam as mesmas. Elas agradecem a Deus pelo que ele fez no passado e vivem na expectativa do que ele fará no futuro e passam ao largo daquilo que ele está fazendo no presente. E essa sempre foi a dificuldade. Mas Deus sempre teve um remanescente em todas as épocas. Isso também se aplica aos nossos dias. Até mesmo a ressurreição foi claramente predita. Eu não permitirei que o meu santo veja a decomposição, nem que a sua alma permaneça no inferno. Mais tarde leremos essas passagens das Escrituras para que vocês saibam que elas estão escritas. Para nós, que nos tornamos crentes pela graça, o dia da ressurreição é, afinal, o coroamento da nossa redenção. Por ele ter vencido a morte, o inferno e o diabo, também nós podemos ser vencedores. Afinal, ele não conquistou a vitória para si mesmo, mas para nós. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. O irmão Rus já mencionou isso, certamente pensando que para todos nós que já estivemos uma ou várias vezes em Israel, e no meu caso eu creio que já estive 11 ou 12 vezes lá, é sempre o ponto culminante, o ponto máximo de uma viagem, quando lá se vê o túmulo no jardim e está vazio. E sempre podemos agradecer novamente ao Senhor. Não precisamos ver o túmulo vazio. Nós sabemos disso, porque cremos no que foi dito na palavra. E por isso, não precisamos fazer uma peregrinação até lá. Há uma palavra aqui em Mateus 28. Eu gostaria de ler aqui os versículos 5 a 7. Mateus 28, versículos 5 a 7. E o anjo, porém, dirigiu-se às mulheres, dizendo: Não tenham medo, pois sei que vocês estão procurando Jesus, o crucificado. Ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou, como havia predito. Venham, vejam o lugar onde ele jazia. Ide agora depressa e dizei aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis novamente. Prestai atenção ao que eu vos disse. Nós não precisamos ter receio de dizer às pessoas: venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vocês sabem que outras religiões têm suas filosofias. Nós podemos dizer com razão, como foi dito naquela época: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Venham, assim lemos aqui, disse o anjo, venham, vejam o lugar onde ele foi deitado. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o local, o túmulo está vazio. Por que procuram o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Como já foi observado anteriormente, a ressurreição de nosso Senhor é, portanto, o ponto máximo da vitória na obra da redenção. Em termos corporais, ele precisou tornar-se mortal para sofrer a morte por todos nós. No espírito, ele precisava ser o Senhor da vida e da morte. E assim, o Senhor, que é espírito, revestiu-se dessa forma terrena e morreu segundo a carne, mas no espírito desceu e pregou aos espíritos que estavam na prisão. E tendo feito isso, ele subjugou a prisão, ressuscitou, subiu ao céu e concedeu dons aos homens. Nós podemos ler sobre isso em Efésios capítulo 4 e em outras passagens das Santas Escrituras. Eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, pois é sempre bom que nossa fé esteja fundamentada na palavra de Deus. Quando surgem então as dúvidas, quando as provações se abatem sobre nós, então precisamos de um ponto de apoio. Nossa fé precisa de um ponto no qual se possa firmar, inabalável, imutável, crer, como disse a Escritura. Da carta aos Hebreus, gostaria de ler alguns versículos, começando Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 16. Hebreus 9, a partir do versículo 16. Pois, quando há uma disposição testamentária, um testamento, é imprescindível, é necessário que se comprove a morte daquele que a estabeleceu. Afinal, uma doação só entra em vigor após a morte. enquanto não tem validade alguma, enquanto o doador ainda estiver vivo. Por isso mesmo, a primeira aliança não foi consagrada sem sangue, pois depois que Moisés leu todos os mandamentos ao povo inteiro, conforme prescrevia a lei, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, juntamente com água, lã escarlate e um ramo de isopo, e aspergiu com isso tanto o próprio livro quanto todo o povo, exclamando: este é o sangue da aliança que Deus estabeleceu para vocês. E também aspergiu a tenda e todos os utensílios de culto a Deus da mesma maneira com o sangue. De fato, quase tudo é purificado com sangue segundo a lei. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Amados, aqui temos um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. A primeira aliança também entrou em vigor por meio do sangue derramado dos animais. A nova aliança, o Novo Testamento, com tudo o que nele está escrito, tornou-se válida, é aplicável e está à nossa disposição a partir do momento em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Gólgota. Ele disse em Mateus 26, 28: esta é a nova aliança no meu sangue. Terrenamente, quando alguém faz um testamento e morre, os herdeiros se lançam sobre o espólio e cada um gostaria de ficar com tudo ou com a maior parte possível. Meus amados, Deus nos deixou tudo. Cada promessa que ele deu tornou-se válida, entrou em vigor, e é por isso que está escrito que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Aqui nos é passar diante dos olhos que o autor de um testamento precisa morrer para que o testamento entre em vigor. Deixe-me proclamar isso claramente mais uma vez em nome do Senhor. O testamento, a nova aliança, entrou em vigor. Jesus Cristo morreu. Ele foi sepultado e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele vive. E então os incrédulos poderiam perguntar: sim, o que nós temos disso? E exatamente disso é que se trata. Quando todas as outras religiões ouvirem o que está sendo pregado aqui hoje, elas balançarão a cabeça e seguirão seus caminhos, a menos que Deus fale com elas. Nós sabemos do que estamos falando. Isso aconteceu por nossa causa. Em Cristo, Deus deu início a um novo começo, o início da nova criação divina. Ele foi o primogênito entre muitos irmãos, e por isso teve que trilhar esse caminho para nos redimir inclusive desse corpo de morte, pois também precisaremos na eternidade de um corpo. E por isso o Senhor teve que vir a esse corpo terreno e teve que sofrer e morrer aqui, para que no retorno de Jesus Cristo, este corpo mortal possa revestir-se da imortalidade e o transitório possa se revestir do permanente, para que também em nós se cumpra e que possa ser dito: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Mas isso não é tudo. Continua ainda. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos nós dizemos amém a isso, pois isso aconteceu por nossa causa. Ele nos trouxe a redenção. Ele nos deu a vitória. Ele nos concedeu a vida eterna. Portanto, era por nossa causa. Vamos continuar lendo um pouco mais em Hebreus 9. Hebreus 9, versículos 27 e 28. E assim, como está determinado que os homens morram uma vez e depois venha o julgamento, assim também Cristo, depois de ter sido oferecido uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação daqueles que o esperam. Nós cremos nisso de todo o coração e de toda a alma. Está determinado que as pessoas morram uma vez e depois disso vem o juízo. Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, tomou sobre si a condenação, nosso julgamento, e como diz a Escritura, quem nele crê passou da morte para a vida e não entrará no juízo. Com isso é referido ao juízo final. Eu gostaria de ler a partir do versículo 13 de Hebreus 6. Hebreus 6, a partir do versículo 13. Hebreus 6, versículo 13. Pois depois que Deus deu a promessa a Abraão, ele jurou, já que não havia ninguém superior a quem jurar por si mesmo, com as palavras: em verdade, eu te abençoarei abundantemente e farei com que sejas extremamente numeroso. E dessa forma, Abraão perseverou com paciência e alcançou o que lhe fora prometido. Como se sabe, as pessoas juram pelo ser superior e o juramento lhe serve de confirmação, de modo que qualquer contestação fica excluída. Por essa razão, Deus, querendo demonstrar de maneira especial aos herdeiros de sua promessa a imutabilidade do seu conselho, ele interveio como fiador com um juramento, para que nós, por meio de dois fatos inalteráveis, nos quais é impossível que Deus tenha enganado, tenhamos um forte incentivo, nós que nos refugiamos neles, para nos apegarmos à esperança que nos foi revelada. Nela, de fato, possuímos, por assim dizer, uma âncora firme e confiável para nossa alma, que se estende até além do véu, para onde Jesus, como nosso precursor, entrou em nosso benefício na medida em que se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Que palavra poderosa! Com que potência Deus falou aqui! Que convicção e fortalecimento da fé ressoam e emanam de cada frase, de cada versículo que nós lemos. Deus não pode enganar. Ele próprio é verdadeiro. Ele tem que cumprir a sua palavra. Não há outra maneira. E aqui, ele chegou até a se comprometer com um juramento como fiador para que mesmo aqueles que ainda são fracos na fé e às vezes enfrentam dificuldades, ou têm dificuldades, saibam que Deus se comprometeu Ele mesmo, pessoalmente, com a nossa salvação. Ele era capaz disso, afinal, porque no Gólgota, a salvação foi consumada. Afinal, Jesus exclamou: está consumado. Deus não correu nenhum risco. Ele pôde fazer isso porque a redenção já estava preparada. Meus amados, seria bom se nesse dia pudéssemos vivenciar a Deus de tal maneira que realmente toda sombra de dúvida, todas as dificuldades e toda a incredulidade fossem eliminadas e que compreendêssemos de fato que temos aqui uma âncora confiável que não fica em algum lugar, no átrio ou no santuário, mas se estende até além do véu, ou seja, além da cortina, a presença direta de Deus, diante da Arca da Aliança, diante do propiciatório, do trono da graça, até lá se estende e podemos estar firmemente ancorados em nosso Senhor e Deus. Vocês sabem que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote podia, uma vez por ano, com o sangue da expiação que oferecia, entrar. Ele podia entrar por trás da cortina, onde se encontrava a Arca da Aliança, o jarro com o maná, a vara de Arão, que havia desabrochado, e ali onde os dois querubins uniam suas asas, ali onde Deus, sobre a Arca da Aliança, podia dar esse homem que havia entrado por causa do sangue derramado, podia dar resposta para o povo. A expiação foi feita, eu perdoei. E assim aconteceu na cruz do Gólgota, que nosso Senhor e Redentor entrou com seu próprio sangue no santuário celestial. O véu, a cortina se rasgou quando nosso Senhor morreu na cruz do Gólgota. Assim diz a Santa Escritura, de cima a baixo, não de baixo para cima, de cima a baixo, em dois pedaços. Isso deveria indicar que aqui foi a mão de Deus, do Senhor, que agiu, e não a de nenhum ser humano. Deus faz tudo maravilhosamente. Como já foi observado, que o Espírito de Deus consiga hoje nos encher de alegria, nos tornar gratos, para que nos tornemos verdadeiros crentes segundo a Bíblia e não tenhamos mais dificuldade conosco mesmos e com o que ainda não somos, mas simplesmente compreendamos e aceitemos na fé, conforme está escrito: eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Cada um de nós tem que aceitar isso de Deus na fé e então agradecer a Ele por isso. Há um versículo no profeta Isaías, no primeiro capítulo, que na verdade se refere ao ser humano separado de Deus, que nasceu em pecados e transgressões e continua vivendo assim. Aqui Deus, o Senhor, fala por meio do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 18: vinde, pois, e discutamos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como a púrpura, tornar-se-ão brancos como a lã. E agora vem o versículo 2. Se vocês forem dispostos e obedientes, desfrutarão dos frutos preciosos da terra. Mas se vocês se recusarem e forem rebeldes, serão devorados pela espada, pois a boca do Senhor falou. É simplesmente um assim, diz o Senhor. Ele faz esse convite abrangente e penetrante à humanidade: vinde a mim, nós queremos discutir. Se os seus pecados forem vermelhos como sangue, mesmo que sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, serão como a lã branca. Assim, não resta nenhuma mancha nem ruga. E eu sinto que devo dizer: Deus não é um ser humano que perdoa parcialmente para depois se incomodar com isso novamente, resgatar o assunto e recomeçar todo o processo de novo. Com Deus, uma nova vida começa desde que a antiga tenha chegado ao fim. Deus não age como nós. Sejam sinceros uma vez. Quando temos algo a perdoar, nós perdoamos num único dia, de forma tão completa, com tanta alegria, dedicação, louvores e agradecimentos. E quando alguns dias se passam e mais uma vez surgem aquelas e outras coisas no nosso caminho, bem, aí o clima já é diferente de novo. Aí a gente começa a refletir de novo e pensa: bem, afinal, não foi assim tão completo assim. Com Deus, porém, é bem diferente. Com Deus, o perdão e a redenção são tão perfeitos e se dão de uma vez por todas. Ai da pessoa que ousar questionar isso, e bem-aventurada a pessoa que começa a agradecer e não se deixa mais influenciar pelo inimigo que sussurra que ainda resta algo por resolver. Assim que o inimigo vem, existem até pessoas, eu também já conheci algumas no passado, que sentiam prazer em vasculhar a vida dos outros. E ainda assim, se possível, encontrar algo que elas ainda não tivessem descoberto. Na própria vida, esses profetas e profetisas não investigavam nada, mas sempre gostavam de saber o que ainda não havia vindo à tona na vida dos outros. Essas pessoas são dignas de pena. Que Deus tenha misericórdia delas. Nós não investigamos nem a sua vida, nem a minha. Nós investigamos as Escrituras e as Escrituras nos dizem que na cruz do Gólgota ocorreu uma plena redenção, um pleno perdão absolutos. E bem-aventurada a pessoa que puder dizer amém a isso. E bem-aventurada a pessoa que ainda pode exclamar junto com Jó: eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Sim, Deus nos convida. Ele quer, de fato, chegar em conversa conosco. E então podemos falar a Ele. E Ele nos dá a promessa e a garantia. Mesmo que nossos pecados fossem vermelhos como sangue, ficarão brancos como a neve. E mesmo que fossem como o escarlate, ficarão brancos como a lã. Esse já é o convite de Deus que Ele fez no Antigo Testamento. Vamos agora para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, também uma palavra maravilhosa na qual recebemos a orientação de que simplesmente precisamos para que nossa fé permaneça firme e saibamos como enfrentar o inimigo. Hebreus, capítulo 2, versículo 7 adiante. Tu o humilhaste por um breve tempo, colocando-o abaixo dos anjos. Coroaste-o, então, de glória e honra. Tudo lhe submeteste aos pés, pois ao submeter-lhe tudo, nada excluiu dessa submissão. No entanto, até agora ainda não percebemos que tudo lhe está submetido. Mas vemos aquele que, por um breve tempo, foi rebaixado abaixo dos anjos, a saber, Jesus, coroado de glória e honra por causa de seu sofrimento na morte, pois pela graça de Deus ele deveria provar a morte por todos. Aqui temos a nossa redenção. Vocês repararam na palavra graça nesse contexto? Ele deveria, pela graça de Deus, provar a morte por todos. Ele teve que provar a morte por todos para que a graça de Deus pudesse recair sobre todos os que ele redimiu, para que o perdão e a salvação nos fossem concedidos e para que a nova aliança, com todas as promessas nela contidas, pudesse entrar em vigor. Eu continuo a ler. Aqui está tão concentrado, resumido, que ninguém poderia ter feito melhor. Hebreus 2, a partir do versículo 10. Pois convinha que aquele por quem tudo existe e por meio de quem tudo veio a existir, depois de ter conduzido muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio do sofrimento o autor da salvação deles. E prestem atenção também agora o versículo 11. Pois tanto aquele que santifica quanto aqueles que são santificados provém todos do mesmo Pai. Por isso Jesus disse: eu subo para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Amados, quando fomos nascidos de novo, então aconteceu por meio da semente divina da palavra e pelo poder do Espírito Santo, a fim de gerar nova vida divina em nós. Posso perguntar quantos de vocês creem que Jesus Cristo é o nosso Redentor? Quantos creem que Deus nos concedeu a graça? Posso ir um passo adiante ainda? Quantos podem afirmar por convicção: Deus foi misericordioso comigo, pecador? Eu vivenciei a Deus. Eu passei por uma conversão, uma renovação, um novo nascimento. Eu sei em quem creio. Eu sei que me tornei um filho de Deus. Então digam amém. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é proclamado justamente para que, por meio dessa pregação, Deus possa realizar a geração, a fim de que filhos e filhas de Deus sejam nascidos de novo para uma viva esperança. Em nenhum outro lugar o Espírito de Deus pode agir melhor do que aqui, debaixo da proclamação da palavra, pois são três os que testificam: a água, o Espírito e o sangue. Assim escreve João em sua carta. Tanto aquele que santifica quanto aqueles que são santificados por ele têm o mesmo Pai. Por isso, ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Deus se tornou meu Pai. Eu recebi o Espírito de filiação e posso clamar: Abba, Pai. Que graça, que privilégio! E esse dia de hoje deve servir para que a redenção e o perdão não sejam apenas anunciados, mas vivenciados aqui e levados juntos. Hoje, nesse dia, a salvação deve nos alcançar. Como disse o profeta Isaías em outra passagem: e toda a terra verá a salvação do nosso Deus. Pessoas de todos os povos, línguas e nações estão, afinal, destinadas a alcançar a salvação. E a mensagem da salvação não é apenas uma mensagem, mas a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou continuar lendo mais uma vez do versículo 11 até o fim e depois também os versículos 12 e 13. Pois tanto aquele que santifica quanto aqueles que são santificados provém todos do mesmo Pai. Por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da congregação te louvarei. E em outra passagem: nele porei minha confiança. E ainda: eis que aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Aleluia! Não apenas um filho de Deus como primogênito, mas muitos filhos e filhas de Deus que fazem parte da multidão dos primogênitos. E, como escreve João em sua carta, ainda não se revelou o que um dia seremos, mas quando se tornar manifesto, seremos semelhantes a ele. Gostaria também de ler de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, também a partir do versículo 7. Filipenses 2, a partir do versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e em sua natureza humana foi encontrado como ser humano. Ele se humilhou a si mesmo e se tornou obediente até a morte. Sim, até a morte na cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobre todas as coisas e lhe concedeu o nome que está acima de todo outro nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa. Aquele que era o Senhor tornou-se servo, humilhou-se, assumiu plenamente a natureza humana para poder sentir conosco, para nos compreender e assim tornar-se um sumo sacerdote fiel. Por isso, também está escrito, Deus não pode ser tentado e, por sua vez, não tenta ninguém. Mas Jesus, em seu corpo de carne, foi tentado, assim como nós. Ele se tornou semelhante a nós, para que pudéssemos nos tornar semelhantes a Ele. Ele assumiu nossa forma para que pudéssemos, então, ser transformados à sua imagem. E ainda a passagem gloriosa de 1 Coríntios 15, versículo 3. Poderíamos ler muitas outras passagens bíblicas, especialmente em um dia como este, em que comemoramos de maneira especial a ressurreição de nosso Senhor. Eu imagino isso de forma simplesmente majestosa. Lá estavam os discípulos entristecidos, todos se dispersaram, seguiram seus caminhos e disseram, nós pensávamos que ele iria redimir Israel. Nós pensávamos. As coisas não acontecem como nós pensamos. Acontece assim como Deus quer. E era da vontade de Deus que o Gólgota acontecesse. E foi por isso também que aconteceu. Mas eu posso imaginar que os anos em que os discípulos caminharam com o Senhor não significaram tanto para eles quanto o dia da ressurreição. Quando eles o viram diante de seus olhos ser despido, ridicularizado, cuspido, espancado e martirizado, o seu Senhor, a quem haviam aprendido a amar e a quem seguiam, lá ele estava pendurado, despojado, tirado suas vestes com uma coroa de espinhos na cabeça. Lá ele estava pendurado. O que terá se passado no coração dos seus? Oh, quanto desespero deve ter havido ali, pois eles ainda não compreendiam as Escrituras. Mas ele havia dito, eu irei adiante de vocês para a Galiléia. E o anjo disse àqueles que haviam chegado ao túmulo, ide e dizei aos seus discípulos que ele irá adiante deles para a Galiléia. E eis que assim aconteceu. Aleluia! Assim aconteceu. Como terão se sentido João, Pedro, Tiago, Maria e todos os outros quando viram seu Senhor como o ressuscitado? Não mais aquele que foi espancado e martirizado, mas o Senhor glorificado, que tirou o poder da morte, venceu o inferno, derrotou o diabo e ressuscitou. E ainda pôde dizer a João na ilha de Patmos: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eis que eu estava morto, mas agora vivo para toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é um dia de vitória, um dia glorioso. E é nessa ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, que se fundamenta a nossa ressurreição. Essa é, afinal, a nossa certeza, o nosso absoluto. Jesus vive e com ele também eu. Morte, onde estão os teus terrores? Ele também me ressuscitará dentre os mortos. Quantos compositores, quantos pregadores anunciaram ao longo de quase 2000 anos que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e retornará? Nós podemos ver nesse tempo no qual nós podemos aguardar a sua gloriosa volta. Ele retornará, como nós lemos. Ele veio uma vez para morrer pelos pecados de muitos, e ele virá pela segunda vez. Ele retornará para buscar todos aqueles pelos pecados dos quais ele morreu e a quem ele perdoou, purificou e santificou, a fim de levá-los para o lar, para a sua glória. E então estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Louvado seja o seu maravilhoso nome. Creiam, ele venceu a morte. Ele tirou o poder do inferno. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Afinal, não está apenas escrito assim, mas é verdade? Não é mesmo? É verdade, nosso Senhor morreu. Ele foi sepultado, desceu às trevas. Tudo é verdade. Ele tomou cativo o cativeiro, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e retornará com grande poder e glória. Aleluia! Afinal, a Bíblia relata fatos divinos, e essa é uma das maiores verdades divinas, que nosso Senhor e Redentor consumou a obra por completo. E depois disso, ele se sentou à direita da majestade e aguarda até que todos os inimigos sejam colocados como escabelo de seus pés. De 1 Coríntios 15, versículo 3, talvez até o versículo 6, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, pois, em primeiro lugar, transmiti-lhes o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e que apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Em seguida, ele apareceu de uma só vez a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, mas alguns já faleceram. Que testemunho maravilhoso! Não apenas a algumas mulheres, não apenas a alguns apóstolos, mas a 500 irmãos ele apareceu de uma só vez. que nuvem de testemunhas, e graças seja a Deus, essas são as verdadeiras testemunhas. Elas estavam lá quando aconteceu. Eles viram, eles ouviram, eles vivenciaram tudo. E também nós podemos, nesses dias, testificar que também nós vivenciamos a Deus. Nós sabemos que Ele falou conosco. Muitos poderiam testemunhar aqueles que Ele curou, que Ele salvou, que Ele libertou, a quem Ele realmente se revelou. Nós podemos proclamar juntos: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele vive. Ele está presente nas reuniões dos santos para salvar, para curar, libertar e tornar seu glorioso evangelho um poder de Deus em todos aqueles que creem de coração nisso. Se tudo se resume apenas a crermos nisso conforme as Escrituras, não, então queremos começar hoje a simplesmente de todo o coração deixar que todas essas palavras se movam dentro de nós e crer nelas e assim nos colocarmos na fé do lado de Deus e confiar nele de que aquilo o que ainda não aconteceu hoje, de fato ele pode fazê-lo e pode acontecer, porque Deus está presente, creio em mim. Deus fica insatisfeito quando sua palavra é apenas pregada e as pessoas, embora ouçam e a aceitem, mas não a vivenciam. Deus só fica satisfeito quando a sua palavra que ele enviou consegue cumprir o propósito para o qual foi enviada. Então, a alegria no céu e na terra. Alegria em Deus e em nós, quando a palavra, nesse caso, o maravilhoso evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, se torna um poder divino real, vivenciado por nós, de modo que também possamos testemunhar: o Senhor me salvou, Ele me perdoou, Ele me tornou um filho de Deus, eu posso ser sua propriedade. Muito, muito mais poderia ser dito, mas apenas mais uma passagem, por isso não vou me desculpar por lê-la. A palavra de Deus poderia ser anunciada até bem tarde da noite, como Paulo fez naquela época. 2 Coríntios, capítulo 5, a passagem que todos nós conhecemos muito bem. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho passou. Eis que tudo se tornou novo. Mas tudo isso é obra de Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo, não lhes imputando as suas transgressões e tendo-nos confiado a palavra da reconciliação. Nós não anunciamos a reconciliação apenas em teoria, nós a vivenciamos. No nosso coração, aquilo que no Gólgota aconteceu tornou-se parte integrante de nós. Nós passamos a ter parte da natureza divina. Nós somos filhos e filhas de Deus. E a palavra da cruz, a palavra da reconciliação, foi gravada em nós. Por isso, nós anunciamos essa reconciliação de Deus em Cristo com a humanidade, por plena convicção, na plena fé. Nós somos portadores daquilo que Deus fez no Gólgota. Nós não levamos apenas o evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, como uma mensagem. Nós levamos conosco a realidade divina que nos foi concedida por meio do Gólgota. Plena redenção, plena salvação pela graça. Será que compreendemos isso? Será que vivenciamos isso? Aleluia! Hoje é preciso ser declarado guerra à incredulidade, a toda dúvida. Quem ainda quer blasfemar contra Deus adiante, desonrá-lo com a incredulidade, hoje nós queremos crer de todo o coração no que Deus fez por nós. Eu vou ler o versículo 19 mais uma vez, depois continuar. Pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo, não lhes imputando as suas transgressões, e tendo-nos confiado a palavra da reconciliação. Assim falamos em nome de Cristo, como seus enviados, pois é Deus quem exorta por nosso intermédio. Suplicamos em nome de Cristo, deixem-se reconciliar com Deus. Ele fez com que aquele que não conhecia o pecado se tornasse pecado por nós, para que nós, nele, nos tornássemos justiça de Deus. Isto é evangelho. Essas são boas novas para você e para mim. Portanto, falamos em nome de Cristo como seus enviados, pois é Deus quem exorta por nosso intermédio. Será que hoje sentimos que a palavra de Deus foi dirigida a nós? Ou será que apenas vimos ou ouvimos alguém cuja voz ele utilizou? Nós queremos ver e ouvir ninguém mais além de Jesus. Deus exorta por meio de nós, pois nos foi confiado o ministério da reconciliação. E por isso, clamamos repetidamente, deixem-se reconciliar com Deus. Se houver hoje alguns entre nós que ainda não tenham tido essa vivência com Deus, hoje, se vocês ouviram a sua voz, e vocês a ouviram, e vocês a ouviram, não há necessidade de um ponto de interrogação aqui. Pode colocar um ponto de exclamação. Hoje, agora que ouvimos a sua voz, não vamos endurecer nossos corações, mas creiamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou seu sangue, deu sua vida na cruz do Gólgota para a nossa salvação. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Perdoou todas as nossas transgressões e nos concedeu graça e salvação. Que privilégio poder nos tornarmos crentes. Que privilégio é ouvir a voz de Deus, a voz da palavra, do Evangelho, e então responder a ela, ter parte, aceitar e vivenciar a Deus hoje. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar. Nós permanecemos em oração silenciosa. Certamente, o Senhor não apenas falou por meio de sua palavra, mas Ele também chamou. Ele chamou. E vocês sabem que Ele chamou. Cada um sentiu isso. Hoje, gostaríamos de começar a orar por aqueles que desejam consagrar agora totalmente suas vidas a Deus. Simplesmente tomaram a decisão aqui, diante da presença de Deus, sob a proclamação da palavra, de consagrar suas vidas a Deus, de aceitar o perdão e assim por diante, e de vivenciar Deus verdadeiramente, enquanto todos mantêm a cabeça inclinada e nós permanecemos em oração. Deixe-me perguntar, quem gostaria de ser incluído nesta oração? Levantem a mão rapidamente. Obrigado, 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 obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Talvez haja irmãos e irmãs crentes no nosso meio que simplesmente sintam o desejo de se aproximarem do Senhor, de se consagrarem totalmente a Ele e de se entregarem a Ele. Talvez ainda seja necessário aqui e ali um rompimento com o mundo. Nós sabemos o que diz a Santa Escritura. Não vos unais com os incrédulos. Não vos submetais ao jugo estranho. Que relação há entre a luz e as trevas? Como Cristo se concilia com Belial? Se vocês sentem que ainda há algo que os impede, que de alguma forma os prende, então esse pode ser um momento certo, exatamente agora. E vamos dar mais um passo adiante. Talvez haja aqui pessoas doentes, aqui, que de alguma forma estejam passando por aflição, e às vezes até mesmo estejam desesperadas. Talvez também haja idosos que sintam dores no corpo aqui e ali. Amados, Deus não nos prometeu saúde eterna nesse corpo frágil, mas Ele disse: eu sou o Senhor, o teu médico. E nisso nós cremos de todo o coração. Que hoje, nesse local, fique revelado que a palavra de Deus é confirmada de todas as formas e em todos os casos como verdadeira, confirmada para os perdidos por meio da salvação, para os amarrados por meio da libertação, para os enfermos por meio da cura. Senhor, Deus Todo-Poderoso, juntos nos aproximamos de Ti. Nós ouvimos a Tua palavra e nós cremos, como diz a Escritura. Deixa agora jorrar em rios de água viva. Que agora, aos perdidos, a salvação e a graça de Deus sejam concedidas. Senhor, concede-lhes fé por meio da pregação operada pelo Espírito Santo, para que possam agora crer que Tu lhes perdoaste os pecados. Senhor, quando eles clamarem a Ti, Tu os ouvirás. Coloca agora no coração de cada um o desejo de clamar a Ti e simplesmente dizer: fiel Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador, Filho de Deus, tem compaixão de mim, perdoa-me todas as culpas e pecados e acolhe-me. Então temos a promessa, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vocês conseguem crer hoje que Jesus Cristo O Filho de Deus morreu na cruz do Gólgota para nossa salvação. Então digam amém. Aleluia. A todos os que estão amarrados, vocês conseguem crer hoje no que nosso Senhor disse, no que está escrito sobre ele em Isaías 61 e em Lucas 4, e que ele continua hoje sendo o mesmo? Ele diz: o Espírito de Deus, o Senhor, repousa sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a libertação aos cativos e dizer aos amarrados que estão livres, e para proclamar a todos o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Senhor, hoje tu fizeste o Evangelho de Jesus Cristo ser anunciado entre nós. Nós te agradecemos por isso, que agora a unção do Espírito Santo desça sobre o teu povo, para que tudo possa ser ordenado e colocado em seu lugar devido. Amado Senhor, também te entregamos os enfermos, com plena fé de que tu foste ferido e martirizado por causa deles. O castigo foi colocado sobre ti para nossa paz, e pelas tuas feridas nós fomos curados. Eu te agradeço por isso. Cumpre agora a tua palavra e transforma o Evangelho em um poder de Deus, um poder de cura, um poder de salvação, um poder de libertação. E abençoa a todos nós da riqueza da tua graça. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos hoje de maneira especial pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos que ele ressuscitou, subiu ao céu, preparou o lugar e retornará para nos levar para o lar. Amado Senhor, concede-nos também um poderoso derramamento do teu Espírito Santo, uma restauração de todos os dons, de todos os frutos, de todos os ministérios, de todos os ofícios, que o teu Espírito reine em nosso meio, para a glória e para o louvor do teu maravilhoso e santo nome. Mais uma vez, nós te damos graças por tudo, no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.